Agora, com imenso prazer, eu estou recebendo aqui a doutora Jane Krasieski, advogada, para a gente falar aí das novas regras que ampliam o uso do Vale Alimentação e do Vale Refeição, que já estão em vigor, também a alteração de taxas e muito mais que a gente vai falar aqui. Doutora, seja bem-vinda.
Obrigada, Alexandre, bom dia. Agradeço o convite aí, agradeço em nome da OAB, da Comissão de Direito e Trabalho. E é com muita honra que estamos aqui para trazer informação aos ouvintes.
E a gente já informa, né, o trabalhador, o empresário, ao mesmo tempo aqui, porque é algo que une, né, os dois.
Nós temos ali, vamos dizer que essa relação do Vale Alimentação, Vale Refeição, nós temos uma relação ali de quatro cantos, né, Alexandre? Nós temos a empresa, o empregador que fornece o Vale Alimentação e o Vale Refeição. Nós temos lá as operadoras, que são as tiqueteiras, né? Nós temos o trabalhador e temos os estabelecimentos que recebem esse Vale Refeição e esse Vale Alimentação, né? Então, é uma relação ali de quatro cantos, vamos dizer assim. Só para ficar bem claro ali para os ouvintes, né?
E agora, com essas novas regras, as tiqueteiras não estavam muito satisfeitas no primeiro momento,
não,
né, doutora?
Não, não estão. Pelo menos as gigantes, as maiores, não estão muito, né? Porque esse decreto, que é o decreto 12.712, há quem diga que ele veio para modernizar, né, esses regramentos do Vale Alimentação e do Vale Refeição. Mas eu tenho aqui para mim que não veio só para modernizar, veio também para aplicar regras, para moldar o comportamento dessas tiqueteiras, dessas operadoras, né? Porque agora, as principais alterações é a limitação da taxa de serviço, né? É uma das principais alterações, que antes não tinha o limite, agora está limitado a 3,6, né? Ah, de quem que é cobrado? A tiqueteira, a operadora que cobra do estabelecimento na hora de fazer o repasse, né? Então, essa é uma das grandes alterações e que realmente não está agradando muito as tiqueteiras, né?
E a gente tinha ali tiqueteiras que cobravam até 12%, 13%,
absurdo,
né?
Sim.
E aí, no final das contas, tinha um estabelecimento que falava, olha, se você pagar com o Vale Alimentação, aí o Vale Refeição, enfim, vai ter uma
caro.
Sobretaxa, vai ter um Viu? Valor um pouquinho maior.
De fato, e muitos restaurantes, inclusive, não faziam questão de ter essa maquininha dessa tiqueteira, dessa operadora, justamente porque o juro era muito alto. Então, quem saía perdendo ali? O estabelecimento e o trabalhador. Então, eles nem faziam questão de ter. Então, aí ficava muito restrito, né, o uso do vale refeição pelo trabalhador e do vale alimentação também, que são duas coisas distintas, né? O vale alimentação é aquele que você usa no supermercado para comprar o alimento. O vale refeição é aquele que o trabalhador usa para fazer a refeição, né? Durante o dia, está trabalhando, sai para fazer o almoço, para almoçar, e ele vai lá e usa o vale refeição. O vale alimentação usa no mercado.
E agora, muitos trabalhadores também utilizam esse benefício em uma série de outros serviços, né, doutor?
Sim, agora também com esse decreto, né, vai sair vai ser proibido o tal do arranjo fechado, né? Esse arranjo fechado era aquela possibilidade da tiqueteira ir lá no estabelecimento X e dizer, ó, aqui é só minha maquininha e é só o meu vale alimentação, só o meu vale refeição que vai ser recebido. Então, com esse decreto, isso acabou. Então, vai ficar um arranjo aberto. Então, existe ali, uma das, vamos dizer assim, das possibilidades que pode acontecer, de abrir demais e perder, vamos dizer assim, a essência, a finalidade do Vale Alimentação, né? Essa é uma das teses que as tiqueteiras estão usando também, que se sair do regime do arranjo fechado para o arranjo aberto, pode existir a possibilidade de desvirtuar a finalidade do Vale Refeição e do Vale Alimentação.
Em relação a isso também, essa concorrência, de certa forma, né, esse arranjo aberto, ela não pode melhorar a situação para o estabelecimento?
Claro,
de certa forma?
É um outro viés, né? Então ali temos os prós e contras, né? Com certeza também, porque o decreto ele veio também para abrir, para quebrar abrir a concorrência para outras empresas menores, né? E não só para as gigantes, porque nós temos ali as quatro gigantes, né? Do Vale Alimentação e Vale Refeição. Então, com esse decreto e esse arranjo aberto, vai dar a possibilidade de outras tiqueteiras menores entrar nos estabelecimentos e também fornecer seu serviço.
Doutora, há algum tempo atrás, falando em finalidade, nós tínhamos a questão do vale-transporte, né, que era concedido ao trabalhador. E para quem tem a minha idade, vai se lembrar daquela cartelinha.
Da,
né,
cartelinha do passe, né? Do passe.
E muita gente acabava trocando esse passe por, enfim, N situações, né, com combustível, como próprio ali alimento, era quase usado como uma moeda, né? Aí depois a gente veio com o cartão, que aí a coisa ficou diferente. Realmente, sim, só adquire esse benefício quem precisa, quem de fato vai usar aí no transporte coletivo. No Vale Alimentação, ele se tornou um novo passe, a nova cartelinha, de certa forma, doutora?
Então, antigamente também era o papelzinho, né? O Vale Alimentação. Hoje é o cartãozinho, o cartão físico ou o cartão digital que pode ser usado. Então, na verdade, uma das possibilidades desse arranjo aberto é de ser desvirtuado, né? Então, a gente não pode dizer que isso não poderá acontecer, né? Poderá sim. Mas, é claro que o PAT, a finalidade do PAT, do Programa de Alimentação ao Trabalhador, é fornecer o Vale Alimentação e o Vale Refeição ao trabalhador para que utilize com alimentação. Então, se for desvirtuado essa finalidade, a empresa pode até cortar, suspender, né, esse benefício. E se a empresa não suspender, ela pode até receber multas, né, ser penalizada. Então, o foco ali é realmente focar na finalidade do benefício.
Perfeito. E também a gente fala dessa relação, né, das quatro pontas.
Quatro cantos ali, das quatro pontas.
Essas mudanças de regra, para o empresário, ela, de certa forma, ele continua abastecendo.
Continua.
Normalmente, não muda muita coisa.
O empregador, você está dizendo, né?
Exatamente.
Não, para o empregador, eu vou dizer que não muda praticamente nada. O que que vai mudar, que eu acho que de uma forma benéfica, será para os estabelecimentos, que abrirá concorrência, né? Outras, as tiqueteiras menores poderão entrar, né? Para o trabalhador, que terá um leque maior de estabelecimentos que irá lhe atender com os vales alimentação e o vale refeição. E as tiqueteiras não estão muito felizes, né? Mas algumas, as maiores, né? As menores poderão entrar ali também e prestar os seus serviços.
Doutora, estou recebendo aqui uma pergunta também do Walter aqui. Ele pergunta se o vale refeição, o vale alimentação, até mesmo o vale transporte, entram na renda para cálculo de imposto ou para concessão de bolsas de estudo?
Olha, o Vale Alimentação e o Vale Refeição, ele não tem caráter salarial, tá? Então, na questão, falando da forma trabalhista, do direito trabalhista, ele não entra como salário. Então, nessa questão ali do... Qual que é? Repete a pergunta, por gentileza.
Ele pergunta se o Vale Refeição, Vale Alimentação ou até mesmo o Vale Transporte entram na renda para cálculo de imposto ou para concessão de bolsas de estudo.
Bolsa de estudo eu não saberia dizer. Eu fico comprometida a ver essa informação e trazer para vocês e, de repente, até responder para ele diretamente. Com relação ao tributo, a empresa, sim, será beneficiada. O trabalhador, não.
Perfeito. E quando a gente trata também desse assunto, né? Vamos lá, falamos aqui do empregador, sim, permanece tudo ok.
Ok.
Para o trabalhador, ele pode ter benefício de certa forma, porque aquele estabelecimento que cobrava uma taxa a mais, de repente agora com esse valor regulamentado, ele vai pagar um valor mais acessível, né, doutora?
Com certeza, não tenho dúvida disso. E, como eu disse, aumentará com a possibilidade de outras tiqueteiras, de outras operadoras entrarem no mercado, por conta desse padrão ali da taxa de juros ser fixada ao limite de 3,6, outras operadoras entrarão no mercado e terá um leque maior atendendo o trabalhador. Terão mais estabelecimentos atendendo o trabalhador.
Perfeito. Agora, das tiqueteiras, nós falamos que há aí essa resistência, né, ao novo modelo. Mas, mesmo com essa taxa menor, essa regulamentação, a gente não viu nenhuma movimentação no mercado de alguma tiqueteira dizendo que vai fechar as portas. Então, significa que, de certa forma, permanece sustentável o negócio, doutor?
É, exatamente. Embora as quatro maiores, as gigantes, elas estão brigando judicialmente, né? Elas entraram com um pedido de liminar, né? E para essas quatro maiores, um novo decreto está suspenso para essas quatro maiores, porque elas conseguiram uma liminar na justiça. Então, os efeitos desse decreto para essas quatro maiores está suspenso. Então, não está funcionando para elas, por hora. Mas a Advocacia Geral da União entrou em campo aí e está tentando derrubar essa liminar para que a regra sirva para todas.
Perfeito. E agora, para o estabelecimento também é importante que se manter o decreto, se a liminar for derrubada, o estabelecimento ele vai ter aí um contato maior, a relação aí com o trabalhador, né?
O estabelecimento, eu acho que as duas pontas que serão mais beneficiadas com essas novas regras do decreto 12.712 serão os estabelecimentos e o trabalhador. O trabalhador, porque realmente vai ter o leque maior de estabelecimentos lhe atendendo. Os estabelecimentos, porque além do juro ficar fixado a 3,6%, nós temos ali também a regra de que as tiqueteiras deverão, no prazo máximo de 15 dias corridos, repassar os valores gastos para esses estabelecimentos, que antes demoravam 30 dias, 40, 50, até 60 dias, né, para as tiqueteiras reembolsar, repassar o valor gasto. Então, eu vou no restaurante X, gasto lá o meu vale-refeição. Esse estabelecimento só ia, antes da regra do decreto, só ia receber esse reembolso depois de 30, 40, 50, 60 dias. Agora não. Com o decreto, as tiqueteiras, as operadoras deverão repassar no prazo máximo de 15 dias corridos. Então, essa é, acho que, a segunda regra mais importante depois da fixação do limite da taxa de serviço.
E quando a gente fala em relação a essa volatilidade de tempo, doutora, também beneficia estabelecimentos menores para que possam receber, né? Porque o estabelecimento maior, normalmente, ele tem ali uma estabilidade financeira maior para suportar esse tempo, né?
Claro, claro. Eu tenho, na verdade, sabendo que eu viria aqui falar sobre o tema, eu questionei duas amigas que têm restaurantes, e não são restaurantes grandes, e elas disseram que elas não pegam certas maquininhas, geralmente das gigantes, por conta do juro, que é muito alto, né, que era 9%, 10%, 11%, e não compensava, e também a demora no repasse, no reembolso do valor gasto. Então,
para quem precisa girar rápido.
Exatamente. Então, isso prejudica de uma forma indireta o trabalhador, que vai lá no restaurante, que é perto do trabalho dele, que é perto da casa dele, do supermercado, e não consegue utilizar o vale, esse benefício, porque não aceita. Né? Ou porque, não é porque não, porque não tem a maquininha, né? Porque o estabelecimento não quer aquela maquininha por conta dos juros. Né? Então é um efeito dominó, vamos dizer assim.
E das três pontas, só uma sendo beneficiada.
Exatamente, né? Exatamente. Bem isso aí.
Agora, judicialmente, quando a gente fala, né, dessa questão, não tem. Tem algum tipo de demanda que pode ser suscitada?
Não.
Praticamente não, né, doutora?
Não, porque não, antes do decreto 12.712, desse decreto novo, o decreto antigo, que eu não me recordo o nome, 10 mil e alguma coisa, ele não estabelecia um limite. Então era livre, né? Era livre. Então as tiqueteiras podiam cobrar o juro que elas bem entendessem. Agora não. Né? Agora o limite é até 3,6%.
E aí quando... vamos colocar aqui em tese que, de fato, né, ali caiu a liminar.
Tá.
E essa tiqueteira, ela continua ali com aquela sobretaxa dela. Aí podemos
entrar nessa seara. Aí entra a Advocacia Geral da União, né? Porque é o decreto federal, né? A legislação é federal. Então aí entra a Advocacia Geral da União para fazer cumprir o que está na lei, né?
Perfeitamente. E o trabalhador sendo beneficiado agora com esse decreto, e a gente espera que, de fato, se consolide. Há alguma possibilidade de reversão por parte das tiqueteiras, doutora?
Eu acredito que não. Como tudo é novo, tudo é novidade, e há uma resistência inicial, mas acho que depois acabam moldando, se adaptando, aceitando de alguma forma. Outra regra importante que Alexandre, que veio com esse decreto, que eu acho válido a gente falar, é sobre aquela aceitação de todas as maquininhas, independente da máquina e da bandeira, né? Então, a partir de maio, todos os estabelecimentos credenciados com o PAT deverão começar. É uma transição, e essa transição deverá estar concluída em novembro desse ano, né? Então, eles têm um prazo de maio até novembro para fazer. Então, todas as maquininhas deverão aceitar esse vale-refeição, esse vale-alimentação, independente da maquininha, independente da empresa e da bandeira. Tá?
Então, não tem uma máquina específica mais?
Não, não.
Isso facilita para todos, né, doutora?
Facilita, facilita. Eu acho que o decreto veio ali para facilitar para o trabalhador, porque, na verdade, o PAT, qual que é a finalidade do PAT? É uma política pública. O PAT está ali para fornecer alimentação, para transformar a vida do trabalhador, fornecer o alimento, a refeição para o trabalhador, para a vida do trabalhador ser mais fácil, né? Não precisar ir para casa, fazer almoço, aquela coisa toda, fazer tua refeição ali no estabelecimento, fazer tua comprinha, né? Ou a empresa fornece, às vezes, porque não existe na lei, a obrigação de dar o vale alimentação e o vale refeição, a menos que esteja estabelecido em acordo ou convenção coletiva, né? De cada categoria da empresa. Mas, então, não existe na lei. A empresa, ela fornece isso para quê? Para ajudar o trabalhador, para fidelizar, né, o seu quadro de empregados, tem um empregado ali, um quadro bom, bacana de trabalhadores, para que não haja aquela rotatividade. Então, assim, é um plus, né? Tem que ser bem recebido, tem que ser respeitado, porque o PAT, vamos falar, é a política pública mais antiga do Ministério do Trabalho. Ele vai fazer 50 anos esse ano, entendeu? Então, não está ali, não nasceu ontem, né? Então, está ali para ajudar o trabalhador e tem que ser respeitado e ser tratado com a finalidade para o qual ela foi criada.
É realmente um plus, um bônus interessante, né? A gente tem os planos odontológicos, planos de saúde, o vale alimentação. Então, a empresa realmente oferecendo isso, ela tem uma
empresa
atrativa.
Exatamente, ela é espontânea. A empresa faz aquilo, como eu disse, ou porque ela quer, ou porque está no acordo ou convenção coletiva de trabalho.
E quando ela quer, ela favorece ali para que o trabalhador permaneça.
Exatamente, é isso mesmo.
Então, a gente fala sobre esses atrativos, porque é um plus ali, de repente, se não está estabelecido. Agora, quando está estabelecido em convenção, como é que o trabalhador ele passa a saber disso, doutora? Como é que ele consegue saber se está ou não?
Eles sabem, né? Eles sabem. O que é benefício... geralmente, vamos dizer, 90% sabem, né? Tem, claro, aqueles que não sabem, que não buscam. É interessante buscar saber, né, a informação. Mas se eles recebem, porque geralmente quando está no acordo coletivo, na convenção coletiva, é porque a empresa cumpre. A empresa não quer descumprir.
Doutora, eu queria agradecê-la pela presença aqui na CBN, foi uma satisfação a gente poder trocar essa ideia aqui, esse bate-papo, né, esclarecendo aí o nosso ouvinte. Seja sempre bem-vindo à CBN.
Eu que agradeço em nome da OAB, Subseção Cascavel, da Comissão de Direito do Trabalho, e estamos aqui sempre à disposição para vir aqui trazer informação aos ouvintes.